4 horas e 23 minutos, temperatura de 34 graus. E aqui nos estúdios, com muita honra, aqui nos 107.7 e também ao vivo no Facebook, obrigado ao Bruno Rosa, que nos dá todo o suporte técnico aí para levarmos também nosso conteúdo via Facebook aqui nesse momento. Aqui nos estúdios, pela primeira vez, e agora no seu cargo merecido também, a Vanderléia Belegante Nervo, a nova coordenadora da nossa 7ª Região Tradicionalista, está com a gente nesse momento para um bom bate-papo aqui no Teatro Chega, da tua Rádio Alvorada. Bem-vinda, boa tarde.
Boa tarde, José, boa tarde, Bruno, boa tarde a todos os radiovintes daqui de Marau e toda a região. Com muito prazer, com muita alegria, que pela primeira vez estou aqui nesta emissora, né, que sempre dá uma oportunidade muito grande ao tradicionalismo, coisa muito importante para que nós possamos crescer todos juntos.
Quem sabe um pouquinho da tua história, da tua trajetória, da tua caminhada, hein?
Bom, José, então só quero ressaltar que eu ainda não fui empossada Sim. coordenadora da 7ª Região. Dona Gilda continua coordenadora até meados de janeiro. Então, houve a eleição dia 28, aonde eu fui eleita coordenadora para a gestão 2020. O que eu posso falar? Nasci em Tapejara, né? E a minha cidade atual é Água Santa. Sou formada em administração de empresas pela UPF. Casada, tenho 3 filhos e também atuo na área de comércio e indústria de confecções. No tradicionalismo, meus filhos sempre frequentaram CTG, meu pai também sempre foi de CTG, meu sogro era tropeiro, então tem uma essência muito profunda, muito, muito, muito raiz do tradicionalismo, né? Então a família do meu marido realmente traz consigo tudo esse legado que ele deixou, né, muito amor pelo campeirismo. E então a gente sempre se envolveu na parte mais cultural, artística, né? Fui coordenadora do departamento artístico e cultural do Piquete de Laçadores Pai João, onde eu tive a oportunidade de inserir essa entidade mais nas ações do movimento mesmo. Então nós já tivemos representantes, jovens representantes na gestão de prendas e peões do estado, da 7ª região, invernadas, né? E temos também o departamento campeiro, que é muito atuante. Sem falar, né, no grupo de cavalgadas também na nossa região. Mas enfim, que eu nesse meu mundo aí tradicionalista, eu tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas e estar sempre inserida ativamente, mesmo sem muitos cargos, mas eu sempre gostei muito do que o movimento proporciona e tive muito aprendizado para que eu pudesse hoje, né, chegar a esse cargo de coordenadora da 7ª Região Tradicionalista.
Tudo isso em Água Santa? Ou não?
Sim, na verdade, eu me dediquei em Água Santa, nos cargos que eu tive foi na entidade do Piquete de Laçadores Pai João. E a oportunidade que eu tive de conhecer o estado, né, de participar de vários projetos assim, a nível estadual, foi em função dos meus 2 filhos que foram peões e prendas do estado. Então, a gente sempre teve uma oportunidade muito grande em poder participar, em poder dividir essa alegria com os tradicionalistas.
Gosta de cavalgada?
Eu gosto muito de cavalgada, gosto muito da parte campeira, tá? Embora eu não pratique isso, porque eu tive um acidente com cavalo há 12 anos atrás. E então, eu ainda não consegui me recuperar desse trauma que eu tive, mas eu tenho os filhos apaixonados pelos cavalos, frequento muito cavalgada e eu admiro muito a essência da cultura gaúcha, que é o campeirismo, né? O homem do campo hoje, ele, na verdade, para você fazer parte da campeira hoje, se tornou um pouco mais difícil pelo mundo em que nós vivemos, né? Um mundo mais urbano, não tão rural. Então, assim, eu admiro o homem realmente que ainda vive a essência do campo.
Antes do acidente com o cavalo, você laçava ou não?
Não, eu nunca, não laçava. Simplesmente tinha contato para andadura, cavalo, né?
E o acidente como aconteceu, hein?
Na verdade, meu marido recente tinha comprado uma égua e ele estava andando com ele e o meu filho. E ele disse, mãe, vem dar uma volta. E eu montei na égua e ela resolveu empinar e eu caí do cavalo. Naquele momento, né, com medo que ela viesse cair sobre mim. E eu fiquei uma semana praticamente sem conseguir caminhar pela contratura muscular que eu tive, mas eu acho que o meu trauma não vem do tombo, mas sim saber dali 10, 15 dias que eu estava grávida da minha filha mais nova. Então, assim, até o nascimento dela, eu tive muita preocupação de como ela estaria, de como ela seria, por toda a medicação, por todos os exames, né, que eu tive que fazer durante o período ali para me recuperar. Mas, enfim, ela é uma pessoa excepcional, nasceu muito bem e amo muito essa parte, não deixei de amar os cavalos, mas enfim, tenho que recuperar, conquistar uma coragem novamente para poder praticar o esporte novamente.
Nesse coração ainda há um desejo de repente, laçar um dia?
Eu acho que não. Não é um sonho assim meu de laçar, não. Poder participar de uma cavalgada, estar junto aos campeiros,
que é mais
sim,
tranquilo.
Que
né?
É mais tranquilo. Na minha idade, eu acho que eu já não vou mais conseguir praticar o laço, mas enfim, não é um sonho que eu tenho. Admiro quem pratica isso, mas não é um sonho particular. Eu prefiro estar nos bastidores.
Agora, impressionante o número de prendas que hoje laçam, né?
Sim, com certeza. Ontem mesmo a gente esteve em Sarandi, num evento de prendas, onde o tema realmente era esse, né? A inclusão da mulher no tradicionalismo. E a gente vê hoje, assim, um crescimento muito grande da parte campeira nas mulheres. Existe até rodeio só para mulheres hoje.
É?
Então, existe, assim, um crescimento muito grande. A mulher está conquistando um espaço muito grande também neste lado, onde a gente considerava apenas masculino, né? Era um ambiente masculino e hoje já é um ambiente mescla. E elas estão conquistando muitos títulos também. Enfim, a mulher tem sua capacidade e eu acho que está na hora dela mostrar que a gente pode mais. Com certeza não precisamos ser melhor ou mais do que ninguém, mas a gente pode se igualar à figura masculina em muitas atividades.
E onde é esse momento histórico que só as mulheres laçam aí, desse rodeio?
É o Rodeio das Estrelas, agora eu não vou saber te precisar, a cidade exatamente,
mas
não me recordo.
Existe.
Existe, inclusive, até a narradora, ela é mulher e ela já é filiada, né, ao MTG.
Cachoeira do Sul.
Onde?
Cachoeira do Sul.
Cachoeira do Sul.
Obrigado, Bruno.
Obrigado, Bruno.
Cachoeira do Sul,
isso,
não é tão distante daqui.
Não, né? Inclusive várias mulheres da sétima região participaram também desse rodeio lá.
Interessante. E havia um desejo de um dia ser coordenadora? Ou isso, de repente, veio com uma grande surpresa na sua vida, na sua caminhada aí?
Eu sou uma mulher que sempre buscou muitos desafios, mas não foi uma coisa que eu tinha planejado para este momento, sabe? Neste momento eu tinha me projetado para dar uma acalmada na minha vida. Aqui eu pensei, não, agora eu vou respirar um pouco mais, os meus filhos já passaram pelas gestões, vou só ir para os rodeios assistir, enfim, só participar. Aí a dona Gilda, lá no rodeio de Passo Fundo, né, ela me fez essa instigação e essa provocação de que se eu pudesse assumir a coordenadoria da sétima região. E eu acredito, assim, ó, que me baseei em três pilares para poder abraçar a causa.
Três pilares?
Três pilares. O primeiro foi a minha família, né? Porque eu acho que sem o apoio deles, que foi 100%, não adiantaria, né, assumir esse desafio, porque eles vão ter que ter um entendimento da minha ausência muitas vezes. O outro foi essa minha vivência que eu tive pelo Estado. E não foi tantos anos, mas eu acho que foi muito intensa e eu conquistei muitos amigos. Tive a oportunidade de compartilhar muitas ideias, muitos projetos com muitas pessoas. Então, eu acredito assim, que nos momentos difíceis ou de alegria, eu vou poder contar com o apoio de muitos deles. Então, quando a gente tem pessoas para nos apoiar, nos auxiliar, também a coisa fica mais fácil, né? E o último pilar, que eu considero ele o mais importante para mim, é que quando nós vamos realizar alguma coisa, a gente tem que ter um sentimento para que atinja o objetivo. E esse sentimento se chama amor. E eu posso dizer que eu tenho um amor incondicional pelo tradicionalismo, porque eu vejo nele assim, uma oportunidade para a sociedade buscar cada vez mais valores, princípios, para que nós possamos ser uma sociedade melhor, para que as nossas gerações futuras possam ter mais oportunidades, porque sem cultura nós nunca vamos ter progresso. O progresso ele está diretamente ligado à cultura, independente de qual ela seja. Mas sem conhecimento, a gente não chega a lugar nenhum. Então, esses três pilares acho que foram muito importantes para mim poder dizer, não, realmente, eu tenho um desafio muito grande, mas com esses três pilares eu posso ter a coragem suficiente para enfrentar.
Família, vivência e amor. Fecha tudo, né, coordenadora?
Com certeza, eu acredito que quando a gente tem pessoas para amparar a gente e a gente acredita no trabalho que a gente pode realizar, tudo fica muito mais fácil, mais concreto e você encara de frente, né? E como eu te disse, eu sempre fui uma mulher que nunca fugi dos desafios. A minha vida inteira, eu sempre busquei cada vez mais desafios e cada vez tentar fazer o melhor para que lá na frente eu não pudesse me arrepender de nenhuma ação tivesse feito no passado.
Coordenadora, com esses três pilares, família, vivência e amor, o que, que você pretende, unindo essas três forças em relação à nossa sétima região aí, assim que assumir o mandato em janeiro?
Nós temos uma região grandiosa, né? São 42 municípios, 106 entidades, então um trabalho árduo para tudo isso, mas o que nós mais buscamos é unir e não dividir. Eu acredito que no tradicionalismo, a gente não busca nada complexo, é tudo muito simples, porque está na simplicidade é que está a nossa verdadeira razão de ser. Então, nós queremos realmente, assim, ó, temos entidades, inclusive em Marau mesmo, né? Entidades assim que são muito fortalecidas na essência, no verdadeiro valor do que o tradicionalismo prega. Então, e na sétima região também, entidades muito comprometidas, que sempre buscam realizações, projetos, para que a gente possa sempre desenvolver melhor ainda o tradicionalismo, mostrar para a sociedade o que é o verdadeiro tradicionalismo, que não é só laço, não é só dança, tem todo um contexto muito grande. Então, o que nós buscamos, através das ações que já vêm sendo realizadas e as ações que nós ainda vamos incrementar, promover para que a gente possa melhorar essa união de todas as entidades, o fortalecimento delas e que elas possam cada vez mais agregar pessoas para dentro delas, chamar pessoas, que os jovens, que as pessoas que não estão inseridas possam conhecer e entender a importância, não de ser tradicionalista, mas de buscar o conhecimento da nossa cultura gaúcha.
Alguma mudança já para o próximo ano, de repente, ou não?
Sim, na verdade, a gente já tem projetos, né, para implantar já a partir do ano que vem, porque a eleição da coordenadoria, a gestão é anual. Então, eu tenho o ano que vem para já incrementar essas novas ideias. Essas novas ideias elas serão lançadas em janeiro já, né, quando nós tomamos posse, e vai depender também da aprovação, né, das pessoas que vão estar à nossa disposição, do entendimento dos patrões, das entidades, naquilo que eles avaliarem que é benéfico ou não, né, para a sétima região, porque a coordenadora tem ideias, mas são os patrões que realmente administram a sétima região em termos de decisões.
Dá para antecipar alguma coisa ou é segredo?
Eu não diria que é segredo ainda, mas a gente espera formular melhor as ideias e que toda a equipe esteja junto para que a gente possa realmente revelar esses segredos, como você diz. Uma próxima oportunidade, quem sabe, José, a gente traz aqui realmente todo o planejamento bem efetivo.
Hoje é só o começo.
Isso, é só uma ideia. A coordenadoria ela ainda não está 100%, né, montada, ainda faltam nomes, porque foi eleita o conselho diretor, né, o conselho fiscal e o conselho de ética. Alguns departamentos que são os cargos de confiança a gente já tem, né? Já tem as pessoas, mas alguns cargos ainda tem pessoas que faltam nos dizer o sim para que a gente possa realmente efetivar o trabalho.
Quantas pessoas participam da toda a equipe aí?
São muitas pessoas, assim, porque, na verdade, no Conselho de Ética são três titulares e três suplentes, Conselho Fiscal três titulares e três suplentes. Então, a coordenadora, a vice-coordenador, tesoureiro e secretário. Aí, depois, nós temos departamento cultural, o departamento campeiro, departamento artístico, departamento de cavalgada, diretor de concursos internos. Também temos o departamento de imprensa. Então, e tem departamento jovem, que é um departamento também muito importante hoje, para que nós possamos ter a nossa juventude tradicionalista sempre ativa. E é sempre que a gente pode agregar mais departamentos, e isso fica a critério de cada coordenadoria, como ela pensa trabalhar. Mas nós pensamos em fazer um trabalho bem de equipe, onde cada departamento também vai departamentalizar seus setores, para que a gente possa trabalhar mais diretamente cada departamento e não só no âmbito geral.
Você falava de que tem um contato muito grande com pessoas de várias regiões do estado, e isso te animou a assumir o cargo de coordenadora da sétima região. Nesse contato, nessa conversa com as pessoas, o pessoal comentando, mais uma vez, a mulher segue na sétima coordenadoria?
Na verdade, sim, as pessoas desde de janeiro, quando as pessoas assim, já ficavam sabendo que haveria a proposta de que eu seria a nova coordenadora, sempre recebi muito apoio e as pessoas sempre falaram, principalmente a figura masculina, né? Que bom uma mulher novamente no cargo da sétima região tradicionalista. E eu não digo assim que uma mulher seja melhor ou pior que a figura masculina. Mas eu acho que as pessoas aqui estão tão acostumadas com a Gilda nesses 18 anos que não conseguem imaginar uma outra figura que não a feminina. Eu acho que eu remeto a ela essa ideia de que teria que ser uma mulher. Ela sempre disse que os patrões mesmo solicitaram a ela que fosse uma mulher. Mas eu não digo assim que porque é melhor ou é pior do que a figura masculina. Eu acredito que nesses 18 anos que ela esteve à frente da sétima região, o comportamento dela sempre foi de uma mulher forte, guerreira, batalhadora, com muito amor ao tradicionalismo, muita dedicação. Então, isso impulsionou de que essa imagem feminina realmente é uma manita para o Rio Grande do Sul.
E como é que é o teu jeito de trabalhar?
Eu vou dizer para ti que eu sou uma pessoa que também sou bem firme, tá? Sou uma pessoa dedicada, sou uma pessoa que gosto das quando eu me disponho a fazer algo, ela que seja bem feito, senão eu não me disponho. Prefiro não fazer, se não for bem feito, bem executado e dentro das regras que estão estabelecidas. Porque nós somos responsáveis pelas regras. Nós fizemos as regras. Então, se nós fizemos as regras, cabe a nós a obedecê-las, né? Fazer conforme. Mas eu gosto muito do trabalho em equipe também. Eu gosto muito de dividir. Eu sou uma pessoa que gosto de delegar também. Não sou uma pessoa que trago todas as ações para mim. Gosto muito de delegar ações, porque eu acho que todo mundo... talvez naquele momento eu tivesse maior conhecimento, mas eu posso dar oportunidade para outra pessoa ter esse conhecimento e lá na frente poder delegar da mesma forma ou de forma melhor do que eu. Então, eu gosto muito de repassar informação, conhecimento, e para que a gente possa realmente fazer um trabalho em equipe. E assim é o tradicionalismo, é o movimento move, as pessoas têm que se mover, as pessoas têm que andar uma vez na frente, outra vez atrás, uma vez em cima e outra vez embaixo. Então, eu penso dessa forma, mas eu sou uma pessoa bem dedicada e isso eu acredito que vai me fazer com que eu possa fazer uma excelente gestão e... Se não fizer uma excelente, o melhor de mim eu vou tentar dar.
Usa-se muito a expressão de rédeas curtas. Acho que não é por aí também, né, coordenadora?
Rédeas curtas. Há várias interpretações de rédeas curtas, né? Uhum. A gente sabe que há momentos que a gente precisa ter rédeas curtas. Porque dependendo como vai ser a lida... Ou o que você tem que fazer, você tem que ter domínio da situação para ela não fugir ao controle, né? Mas você ter rédeas curtas não quer dizer que você não vá deixar as pessoas se moverem, as pessoas agirem. Elas podem se agirem, mas sob tua orientação, sobre aquilo que você tem de objetivo. E quando a gente deixa o objetivo claro para a equipe, a gente nem precisa de rédea, né?
É verdade. Wanderlé, Abeligante Nervo, muito obrigado pela sua presença. Vir aqui ao vivo nos estúdios é uma honra para a gente. E te desejo boa sorte. Sabe que esse canal aqui, ó, tua rádio, sempre vai estar contigo.
Muito obrigada, José. Realmente uma oportunidade muito grande para mim poder estar aqui, representando, né, aquilo que vai ser a nova coordenadoria da gestão 2020. E também quero desejar que todos os marauenses, toda a região, tenha um dezembro iluminado, que é um mês, né, aonde a gente faz reflexão, a gente pensa que podia ter feito mais regime, mas vai deixar para o ano que vem, mas faz parte daquela expectativa, daquele sonho que a gente tem de ser melhor o ano que vem. Um Feliz Natal a todos vocês, que 2020 seja muito próspero, muita saúde e muita luz no caminho de cada um. Obrigado mais uma vez pela oportunidade e com certeza seremos grandes parceiros no tradicionalismo gaúcho.
Boa sorte, coordenadora.
Muito obrigada.
Vida campeira, hoje eu danço o que vier e não sei.